O Mito da Caverna. Excerto de A República. Escrito por Platão, adaptado por Marcelo Perini. Depois disso, Sócrates inventou ainda outra comparação para esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos para serem os governantes da cidade justa. Sócrates fala: imaginemos que existam pessoas morando numa caverna. Pela entrada dessa caverna entra a luz, vinda de uma fogueira situada sobre uma pequena elevação que existe à frente dela. Os seus habitantes estão lá dentro desde a infância, algemados por correntes nas pernas e no pescoço, de modo que não conseguem mover-se, nem olhar para trás. E só podem ver o que ocorre à sua frente. Entre aquela fogueira e a entrada da caverna existe um caminho, ao longo do qual se ergue um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os apresentadores de fantoches usam para exibir seus bonecos ao público. Glauco diz: estou vendo. Sócrates continua: imagina também que pelo caminho, ao longo do muro, passam pessoas transportando sobre a cabeça todos os tipos de objetos: estatuetas de figuras humanas e de animais, feitas de pedra, de madeira, qualquer outro material. Como é natural, essas pessoas passam conversando ao longo do muro. Glauco responde: por isso, acho esquisito. Assim como os prisioneiros que você inventou. Sócrates continua: pois eles parecem conosco, mas continuemos com a nossa comparação. Naquela situação, você acha que os habitantes da caverna pensam a respeito de si mesmo e dos outros? Consigam ver outra coisa além das sombras que o fogo projeta na parede do fundo da caverna? Glauco responde: com a cabeça imobilizada por toda a vida, só podem ver sombras. Sócrates continua: e também, com relação aos objetos transportados que ultrapassam a altura do muro? Glauco comenta: exatamente, a mesma coisa. Sócrates continua: e se eles pudessem conversar entre si? Não lhe parece que pensariam nomear os objetos reais às sombras que vissem? Certamente, responde Glauco. Sócrates, além disso, se a caverna tivesse um eco, quando alguém falasse lá fora, os prisioneiros pensariam que os sons fossem emitidos pelas sombras. Glauco conclui que não resta a menor dúvida. É claro. Portanto, os habitantes daquele lugar, diz Sócrates, só poderiam pensar que a realidade seria as sombras dos objetos. Imagine agora o que aconteceria se os habitantes fossem libertados das cadeias e curados da ignorância em que viviam. Se libertassem um dos prisioneiros e os forçassem a se levantar de repente, olhar para trás, caminhar dentro da caverna e ofuscado, não conseguiria ver os objetos dos quais só tinha visto sombras. Que pensa você que ele diria a alguém se afirmasse que tudo o que ele tinha visto até então não passava de sombra e que a partir de agora ele estaria mais perto da realidade e poderia ver os objetos mais reais? Não ficaria confuso se lhe mostrassem algum dos objetos transportados ao longo do muro e o obrigassem a dizer o que era? Você não acha que ele pensaria serem mais reais as sombras de antes do que os objetos de agora? Acho que sim, comentou Glauco. Sócrates continua: e se o forçassem a encarar a própria luz? Você não acha que seus olhos doeriam e que, virando as costas, voltaria para junto das coisas que podia ver? E continuaria pensando que elas eram mais reais do que os objetos que lhe mostraram? Exatamente, confirma Glauco. E se o arrastassem para fora da caverna? Continua Sócrates, forçando-o a escalar a subida íngreme, e não o soltassem antes de alcançar a luz do sol. Não seria normal que ficasse aflito, irritado por ser arrastado e, chegando à luz do sol com os olhos ofuscados, nem conseguisse distinguir as coisas que lhe dariam ser verdadeiras? É certo, confirma Glauco, que não conseguiria, pelo menos de súbito. Sócrates continua. Precisaria habituar-se se quisesse ver as coisas que existem na região superior. No início, veria melhor sombras. Em seguida, veria a imagem de homens e de objetos refletidas na água. Por último, conseguiria ver o próprio objeto. Depois disso, poderia contemplar o que há no céu durante a noite e, olhando a luz das estrelas e da lua com facilidade, futuramente o sol e a luz do dia. Penso que finalmente ele poderia olhar diretamente e contemplar a sua própria imagem refletida na água ou em outra superfície. Também penso que sim, respondeu Glauco. A partir daí, comenta Sócrates, ele compreenderia que é o sol que produz as estações do ano e que governa as coisas do mundo visível, e que, de certo modo, é a causa de tudo o que ele tinha visto na caverna. Você não acha que, quando ele se lembrasse da antiga habitação, dos conhecimentos, dos antigos companheiros, ele se alegraria com a mudança e lamentaria a situação dos outros? De certo que sim, afirmou Glauco. Suponhamos, então, continuou Sócrates, que os prisioneiros concedessem honras e elogios entre si e atribuíssem prêmios a quem fosse rápido a distinguir objetos que passavam. E se lembrasse a melhor a sequência que eles costumam parecer e fosse mais hábil em predizer o que acontece. Você acha que o prisioneiro libertado sentiria saudade das distinções e teria inveja dos prisioneiros mais honrados e poderosos? Não lhe parece que ele preferiria estar a serviço de um pobre lavrador ou padecer tudo no mundo do que voltar às ilusões de antes e viver daquele modo? Suponho, Glauco comenta, que ele preferiria sofrer a qualquer coisa a viver daquela maneira. Sócrates, então, continua dizendo: imagina ainda que o homem liberto descesse a caverna e voltasse ao seu antigo lugar. Não ficaria temporariamente cego em meio às trevas ao voltar subitamente da luz do sol? Com certeza, Glauco concorda. E Sócrates continua: se, estando ainda ofuscado, tivesse de julgar aquelas sombras em competição, por acaso não provocaria risos nos prisioneiros que estivessem permanecido na caverna? Não diriam que a subida para o mundo superior lhe prejudicou a vista e que, portanto, não valia a pena tentar subir lá? Você não acha que, se pudessem, os prisioneiros até matariam quem tentasse libertá-los e conduzi-los para cima? Glauco conclui: certamente fariam isso.